Boa tarde, Sr. Deputado Valdar e Sarmento. Peço desculpa por um ligeiro atraso. E então, vamos hoje definirmos como é que vamos agora definir as metodologias relativamente aos projetos de lei. Portanto, deu entrada uma proposta de texto de substituição dos projetos da autoria do Partido Socialista e falávamos já sobre esta proposta de alteração, quer das outras, se temos que votar naturalmente, se estamos de acordo, se entendem que deve ser um outro texto, estão todos de acordo, se não estão, portanto, passar a palavra para os partidos para vos ouvir relativamente. Não sei se o Partido Socialista quer dizer alguma coisa uma vez que apresentou esta proposta. Poderia falar em primeiro lugar, se não. Sim. Sim, no último e-mail. Para ficar gravado.
Não, nós apresentámos essa proposta, não há aqui nenhuma bandeira política que tenhamos que colocar. O que há é a proposta que nos parece ser a mais fácil de trabalhar. O PS optou por uma proposta que resulta de um processo aditivo. Portanto, pegou em todas e juntou com várias coisas dos vários projetos. Tendo em conta que aqui o que é exclusivo, ou melhor, aquilo que exclui, é precisamente o âmbito mais proibitivo ou menos proibitivo, começar do menos proibitivo para o mais proibitivo parecia-nos ser o mais fácil. Ou seja, começar do projeto mais minimalista, acrescentando-lhe as camadas que entendêssemos para acrescentar novas normas proibitivas. O PS, se for caso disso, claro, evidente. O PS optou pela opção inversa, enfim, legitimamente, claro. Que é apresentar o que tem todas as proibições e agora vamos desbastar. Portanto, isso não corresponde àquilo que me parece ser o melhor método de trabalho. De qualquer das formas, enfim, é claro que se tivermos que escolher uma das propostas, também podemos achar que o grupo de trabalho não tem condições para chegar a um texto de substituição. E nesse caso todos têm que ir a ser votados ainda em plenário, porque nenhum deles ainda foi, tanto quanto eu hoje vi, não é? Portanto, se acharmos que temos condições para chegar a um texto de substituição, eu julgo que seria mais fácil com base num texto mais minimalista.
Sim, eu peço desculpa não fazer referência, porque efetivamente o Partido Comunista tinha no mail anteriormente manifestado essa vontade que se o texto fosse o texto base para trabalho. Não sei se mais. Alguma coisa?
Bom, o resultado daquilo que apresentámos. É, enfim, porventura com imperfeições, naturalmente, porque quando se tentam fundir projetos do PAN, do PC, do Bloco de Esquerda, do PS e do PF sobre o mesmo objeto, mas naturalmente com variações distintas, senão não eram projetos das diversas forças políticas e que têm amplitudes distintas, como o Miguel disse bem, do ponto de vista também das proibições, e não só, isto é, depois, obviamente, de outras disposições em relação aos circos, aos tratadores, às condições de trabalho, às condições de recolha destes animais também. Enfim, tentámos fazer aqui um trabalho que fundisse estes mesmos projetos por uma linha que. Pela linha que fosse mais comum à maioria, não é? Eu acho que, de facto, se entrarmos aqui numa análise mais particular, em relação principalmente ao tópico das proibições, se nós quisermos chamar-lhes assim, não é? O do PCP é evidentemente aquele que tem a base mais minimalista, isto é, que se afasta mais deste tronco comum que eu encontro nos projetos do PAN, do Partido Socialista, do PEV e também do Bloco de Esquerda. Esta é a nossa proposta para base de trabalho e, enfim, eu acho que nós estaríamos em condições de, com base nesta proposta, termos aqui um prazo para eventualmente haver alterações, sugestões, contar com cortes, contar com adições, enfim, mas ouvirei.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, no sentido de dizer que da parte do CDS concordamos que esta proposta apresentada pelo PCP constitui uma muitíssimo boa base de trabalho, porque apresenta, de facto, um máximo denominador comum. Ou mínimo denominador comum, consoante quisermos ver consoante a ótica que quisermos, mas constitui de facto aqui uma estrutura sobre a qual poderemos ir construir ou manter ou desconstruir consoante as posições dos partidos e, portanto, concordamos que é a base sobre a qual deveremos continuar a trabalhar. Obrigada.
Muito obrigado. Tenho de outras apreciações, mas se calhar primeiro...
Só perguntar quais são os partidos que abdicam dos seus projetos. Se é que há alguns, não sei. Não é? Só para a gente saber com quantos textos é que está a trabalhar para já nesta fase.
Ficamos a saber agora com o Pânio Blandre. Obrigado. Gostava aqui de apresentar uma outra perspectiva, um bocadinho diferente do deputado Miguel Tiago, até porque quando diz que aqui não há nenhuma questão ideológica, bom, não sei se é... Ah, ok, percebi. Ok, percebi isso.
Mas...
Ah, ok, pronto, mas para aqui, ou seja, dizer o seguinte, há 5 partidos, eu acho que esta é a perspectiva mais correta e mais abrangente, há 5 partidos que apresentaram propostas relativamente à questão da à matéria da utilização de animais em circos. 4 deles têm uma divisão, têm uma posição de que a utilização dos animais não deve mais ocorrer num determinado prazo, com uma determinada moratória em algumas espécies. E, por outro lado, depois, há uma outra proposta do PCP que, no fundo, foge um pouco a esta questão e há aqui, claramente, uma diferença significativa entre aquilo que visam estas 4 propostas e a proposta do PCP. E pensamos que até porque o próprio agendamento foi sobre a não utilização, o fim da utilização de animais em circos, é legítimo e é desejável que o texto final ou a proposta, texto final a ser trabalhada, se debruce sobre os 4 projetos que têm muito em comum e que visam precisamente o fim da utilização dos animais em circos. E que proposta é essa que pode ser, obviamente, melhorada em alguns aspectos que podem estar, como dizia bem, aditivados de uma outra forma e que, portanto, entendemos que esta que deve ser esta a proposta base e não a proposta do PCP, porque a proposta do PCP, no fundo, mantém o paradigma atual e, portanto, ou seja, a utilização de animais em circos e aumentando a fiscalização, etc, etc. E, portanto, entendemos que, e porque o agendamento foi esse, que o texto de substituição deve partir de uma base de restrição, de proibição, com uma determinada moratória, dos animais, de utilização dos animais. Referir que esta proposta, este anteprojeto de proposta de substituição a ser trabalhado, não compila todas as ideias e todas as propostas, pelo contrário, já houve esse cuidado, por exemplo, em todos os projetos dos 4 que estamos a falar, há moratórias diferentes, que variam entre os 2 e os 4 anos, esta proposta já apresenta a dos 4, anos. E, portanto, dei um pequeno exemplo, dizendo que já há, digamos que, um aproximar de posições e onde houve o cuidado também, inclusivamente, de incluir propostas que o próprio Partido Comunista Português apresentou nesta na sua proposta. E, portanto, dizer que somos favoráveis a este texto como base e que da nossa parte queremos levar à votação esta proposta. E, portanto, no fundo, quando eu digo esta proposta também que encerra a ideia que o PAN também traz aqui, em conjunto com os outros 4 partidos, que é visar a não utilização de animais selvagens em circos. Aliás, esta proposta também já restringe, já vem no fundo cortar um pouco isso, ou seja, havia propostas, nomeadamente do PAN e dos Verdes, que diziam que era que visava a não utilização, a proibição de todos os animais num prazo de 2 anos. Esta proposta já aponta para 4 anos e não todos os animais, e portanto deixando de fora da proibição os domésticos e os de companhia, visando só e apenas os selvagens, como aliás tem sido, com exceção das entidades de circenses que aqui vieram falar, como aliás é corroborado e respaldado por todas as outras entidades. André, se bem percebi, o PAN retira a sua proposta a favor desta.
Sim. Não percebi que a pergunta era esta. Sim.
Relativamente às questões do texto e a base e a ideia maioritária ou minoritária, depende da perspectiva que rege cada uma das questões, a nível de se conseguir um consenso e uma abrangência, parece-me que nem a pretensão mais minimalista, nem a mais maximalista acabam por ter lugar neste projeto. Ou seja, chega-se aqui a um ponto de confluência, digamos assim, relativamente àquilo que são as cinco propostas que estão feitas e também que vai de encontro ao que tem sido dito nas audições que nós fomos tendo relativamente aos animais que são utilizados em circo, que todos eles acabam por sofrer, mas os animais selvagens têm uma preponderância muito maior e uma muito menor capacidade de adaptação, aliás, nula capacidade de adaptação, mesmo quando já crescidos, criados e crescidos em circo, para aquilo que é a vida que acabam por levar nos circos. Sendo, ou seja, nesse sentido, este projeto acaba por não acabar completamente, aliás, as propostas relativamente ao fim dos animais selvagens em circo, não acabar completamente com aquilo que é a preocupação que nos trazem aqui as pessoas que trabalham no circo, os produtores circenses, e também responder também de alguma forma à questão do bem-estar animal, principalmente naqueles animais que não têm capacidade de estarem confinados à utilização em circo. Nesse sentido, e porque o projeto do Bloco de Esquerda também visava esta questão dos animais selvagens em circo, podendo também haver um estudo relativamente aos animais domésticos, parece-nos que este texto acaba por fazer aqui este tal consenso e ponto médio relativamente às diferentes propostas que estão colocadas em cima da mesa e estamos de acordo com trabalharmos a partir desta base que consegue este ponto comum.
E também retiro o vosso projeto a favor deste, certo? Deputada Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PSD nós entendemos que devemos partir da proposta mais simples e menos proibitiva, neste caso a proposta do PCP, e a partir daí juntarmos as proibições que entendermos das restantes propostas, por entendermos que é muito mais fácil partindo de algo simples e aí irmos buscar as ideias que achamos que serão as mais adequadas. Contudo, entretanto, com as votações veremos qual é a proposta. Nós concretamente não temos nenhuma. De qualquer forma, vamos discutir. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado. Não estava a discutir a dimensão política dos projetos. Estamos a falar aqui do ponto de vista da metodologia. É evidente que há uma dimensão política intrínseca aos projetos, ideológica, enfim, não era isso que eu estava a debater. Parece-me mais fácil. Por exemplo, o PCP é favorável a uma política de abordagem a esta questão que salvaguarde o bem-estar dos animais sem ferir os direitos das pessoas. Sem ferir os direitos das pessoas, sem moratórias, sem obrigações. Portanto, as pessoas devem ser dada a oportunidade de desistir por uma alternativa melhor e não por uma imposição do pior. Sem pôr em causa que é proibido renovar o estoque de animais. Portanto, adquirir qualquer animal selvagem, o que já é. Pronto, já está. Portanto, só estou a dizer isto, não é para fazer o debate político, é só para ilustrar porque é que é mais fácil partir de uma proposta mais simples. Porque pegando na proposta mais básica, nós podemos lhe acrescentar as várias propostas de alteração e votámo-las uma a uma. Cada partido queira acrescentar, olha, eu acho que a essa base deve acrescentar isto, e nós votamos. A isso deve acrescentar isto, nós votamos. Parece-me mais simples. De qualquer das formas, eu não posso retirar, o PCP não pode retirar o seu projeto de lei. Quando a alternativa é um projeto que é muito mais proibitivo. Portanto, ou, estou a usar o termo proibitivo para ser mais simples. Tem mais exigências, algumas das quais o PCP não subscreve. Portanto, seria um pouco até contraproducente estar a dizer que agora retiramos o nosso projeto para depois ir votar contra tudo o que ali está e propor o nosso como alternativa. Portanto, o PCP não retira, havendo uma maioria do grupo de trabalho que acha que deve ser feito um texto de substituição, que é o do PCP, e uma minoria que acha que é outro, há duas opções. Ou ninguém retira e vão todos a votos, ou então alguém vai ter que retirar, porque isto não é por maioria, não é? Portanto, a opção, nós até podemos ter uma maioria que diz o texto base vai ser este, mas os outros senhores deputados podem dizer, mas a gente não retira os nossos da mesma. E, portanto, chegamos aqui a um ponto, ou se aceita uma proposta que tem a maioria dos deputados, pelo que eu estou a ver, não é? Ou não se aceita, isso não se aceita, isso também não é drama nenhum. Eu não aceito. Se os senhores deputados também não aceitarem, pronto.
Sr. Deputado, muito obrigado. A pergunta agora aqui, o PCP não retira, se esta proposta de alteração se a mantém, se a retiram, porque se temos algum impasse e seguem os dois. Portanto, é aquilo que está.
Não é que seguem os dois, nem seguem o grupo.
Exatamente, sim. Exatamente, é o que eu estou a dizer. Ou chegamos aqui a um consenso, o PCP não retira e este projeto que entrou hoje, ou retiram a favor daquele, senão, na prática, terminou o grupo de trabalho e passámos para agora.
Sr. Presidente, que é os grupos parlamentares, o grupo de trabalho aceita uma base de trabalho por maioria, sem prejuízo do outro projeto ainda ir à votação na generalidade, daquele que não for adotado agora como a base. O que também já havia acontecer, porque muitas vezes ninguém retira os seus textos até ver o resultado final de um texto de substituição. Ou seja, há aqui uma hipótese intermédia que é, os seus deputados não retiram nada, nós optamos por maioria por trabalhar sobre um outro e no fim é que decidem se retiram ou não. Mas enfim, mas isso eu acho que com os prazos que temos e com tudo o que temos é mais complicado, não é?
Sr. Deputado Parcialista, que foi o autor deste projeto e depois outros partidos também que na prática subscrevem e desistiram das suas propostas, queria-vos ouvir, a ver se encontramos aqui um consenso ou se não, não temos outra alternativa. Deputado.
O processo legislativo não permite que existam dois textos de substituição que são votados no final?
Mas não permite?
No mínimo, mas...
O processo legislativo...
Bom, já ocorreu, projetos da autoria do PAN estarem em especialidade, ou melhor, estarem como estes estão, como todos estes estão, que não foram votados na generalidade, são alterados, entretanto, e depois sobem, e o texto final global, o texto final apresentado, é que é votado na generalidade, na especialidade e na votação final global. E, portanto, eu não vejo, do ponto de vista regimental, qualquer problema em existirem dois textos que vão à votação. Dois textos que são alterados no grupo de trabalho, dois textos que são votados no grupo de trabalho e que vão ambos os textos finais, um que decorre de quatro projetos de lei e outro que decorre de um projeto de lei que depois, alterado, é votado na generalidade, na especialidade e na votação final global. Portanto, não há nada regimentalmente que o impeça.
Em termos regimental, não é que eu peço, em termos de metodologia de trabalho, é uma metodologia acho que muito complicada, estamos a trabalhar sobre dois textos e depois o que é suposto, o grupo de trabalho é que saia um texto comum.
O próprio propósito da existência de um grupo de trabalho é chegar a um, sem prejuízo de a qualquer momento os grupos parlamentares não, ou melhor, sem prejuízo de até ao último momento os grupos parlamentares não retirarem os seus. Ou seja, agora, o grupo de trabalho, o que acontece é, o grupo de trabalho tem que apresentar tem duas opções, ou apresenta um texto de substituição ou não apresenta. Se chegarmos à conclusão, não temos consenso, não há como apresentar um texto de substituição, ponto final, pronto. Se tivermos essa condição, os grupos parlamentares têm até ao último momento a opção de retirar o seu, em benefício do texto de substituição apresentado pelo grupo de trabalho ou não. Não é? Imagina que este texto que o PS apresentou como proposta era usado como texto de substituição e ia a votar, e o PCP dizia o do PCP também vai, ou seja, não retirávamos o nosso porque não nos revíamos neste. Se este representasse todos, Eu diria, pá, então do PCP não precisa de votar, isto fica um texto subscrito pelo grupo de trabalho todo e pronto. Mas não estamos nesse...
Que ou há um texto comum para ver motivo para este motivo de trabalho, ou senão o grupo de trabalho termina. Na prática é isto. Portanto, agora ouvir aqui os seus deputados, a bola está do vosso lado.
Eu, da mesma forma que o deputado Miguel Tiago disse, e eu percebo que não poderia aceitar este texto, porque no fundo é o texto mais proibitivo, mais que vai mais longe e que não poderia votar favoravelmente este texto, nós também não podemos votar um texto favoravelmente do PCP por um princípio muito claro que não pode ser cumprido. O deputado Miguel Tiago diz que nós temos que encontrar o nosso texto, ou temos que encontrar um texto que concilie o direito dos animais com o direito de quem lá trabalha, sem qualquer imposição. E não é possível, do nosso ponto de vista, fortíssima convicção, salvaguardar o interesse dos direitos dos animais sem uma imposição. Não é possível. Portanto, ou seja, sem uma qualquer moratória é impossível. Quando se diz que já está restringida a aquisição e a reprodução, sim, para meia dúzia de espécies. Sim, está. Para meia dúzia de espécies. Portanto, atente-se, chama aqui à colação que não estão todas as espécies de animais selvagens. E aquilo que esta lei vem dizer, a aplicação desta lei vem dizer, passar 10 anos, é que a fiscalização não existe. A que existe não é eficaz e, portanto, não é. E todos os pareceres que existem sobre esta matéria dizem que, pelas características itinerantes dos circos, não é possível garantir o bem-estar animal. Não é possível. E, portanto, a única forma é caminhar para o fim. Bom, então como é que se caminha para o fim? Por opção ou por uma imposição? E por opção nós sabemos que vamos ter mais 20, 30, 40 anos de utilização de animais, nem que sejam, por exemplo, de elefantes e de grandes felídeos. Ou seja, com uma maior fiscalização, dando opção a alguns circos de abandonarem os animais, isso vai ocorrer a tempo, mas não ocorre nos próximos 15 a 20 anos para alguns animais, o que é absolutamente agoniante para nós e, portanto, ou seja, não é possível garantir esses dois interesses. E eu neste momento não estou... Concluindo, eu neste momento não me sinto confortável para tomar a decisão hoje dizendo que abdico do meu projeto ou deste texto para se trabalhar num texto a partir de uma base do PCP. Pronto, que eu sei, tenho a certeza que não vai dar garantias e que nunca se vai aproximar de qualquer um dos outros projetos. Ou seja, vai ser mais garantístico no sentido de haver uma maior fiscalização, de ser mais eficaz, eventualmente, portanto, na lei isso vai ficar, mas nada mais que isso. E, portanto, ou seja, eu não consigo neste momento tomar essa decisão de abandonar ou o texto do PAN ou abandonar este texto conjunto. Ou seja, eu tenho que ter pelo menos a certeza de que podem andar os dois em paralelo ou que, a qualquer momento, este texto pode seguir a votação. Ou de dois, ou de três, ou de quatro.
Não, a questão aqui é o seguinte, é nós encontramos um texto de base que nada impede que o PAN, ou o Bloco, ou o PS apresentem propostas de alteração à base e pode, depois é votado um a um. Nós temos que ter um consenso por onde começamos. É uma base de trabalho. E a base de trabalho mais minimalista, acho que faz sentido, porque depois cada um dos partidos pode acrescentar ao do PC. Portanto, o PC ao ter uma base que é de cada um acrescenta o que quiser. É nós encontrarmos uma base de trabalho para justificar o grupo de trabalho, porque se não tivermos uma base de trabalho, não faz sentido haver o grupo de trabalho. E a todo momento, o PAN pode avocar este ou o seu. Até para a votação. Nós temos é que encontrar uma metodologia para começarmos a trabalhar. Porque se não houver isso, extinguimos o grupo de trabalho e depois que vai cada proposta. É só, e por isso é que faz sentido a do PCP, que é aquela que é mais básica, mais simples, que depois cada um apresenta propostas de alteração que bem entender. E são discutidas e votadas uma a uma. Acho que é o que faz sentido. Eu, embora não devo emitir a opinião, mas senão entramos aqui num impasse que não saímos daqui. Agora, se não se sente confortável, podemos adiar fazer uma reunião na próxima semana para pensar mais um bocado.
Eu introduzir aqui uma dimensão política. Nós estamos a fazer uma avaliação que tem que partir, que deve partir da realidade que existe. E a realidade que existe é, enfim, cada deputado defenderá os seus projetos como entender. Mas aquilo que nós estamos a falar é de que passos é que podemos dar partindo da realidade que existe hoje. Até onde podemos caminhar? Eu não diria mais longe ou menos longe, porque eu não entendo exatamente da mesma maneira. Mas para simplificar, queremos caminhar o máximo já, ou se as condições que estão reunidas são apenas para dar passos mais pequenos? E eu estou a usar a terminologia passos mais pequenos e passos mais longos para ser mais simples, não é? Mas a realidade pré-existente é a de nem esse nem este vigoram, Srs. Deputados. E, portanto, ou vamos fechar as portas a isto, esse não passa, este não sei, se for a plenário, ou vamos trabalhar em conseguir dar um passinho um bocadinho maior. Porque aquilo que nascerá de uma intransigência é não aprovarmos nada. Porque o PCP não vai aprovar esse regime tão proibitivo. E, portanto, ou vamos construir um regime intermédio e o PCP eventualmente até poderá votar a favor, ou se vamos para esse regime maximalista, não vai ter o apoio do PCP, e eu já percebi que não vai ter do PSD e do CDS, não é? Até porque no plenário também deixaram mais ou menos claro quais seriam as suas posições, e ficamos sem nada. E isto é, agora sim, pôr as coisas do ponto de vista político. Há bocado estava-me a referir à metodologia, agora estou-me a referir à política, portanto a gente também tem que ponderar. Se cada um insistir nos seus projetos, isso é, do ponto de vista metodológico, é até o mais simples. O grupo de trabalho fecha a porta e amanhã vamos a votos as coisas, tranquilíssimo, isso não tem problema nenhum. Aquilo que me quer parecer é que nenhum dos projetos vai passar. Porque se esses três partidos não apoiam este texto muito provavelmente também não passa com os votos do PSD e do CDS. Não vão votar a favor do projeto do PCP. Portanto, ou chegamos a um texto em que todos estejamos em condições de votar, incluindo até eventualmente algum partido do PSD ou do CDS, ou então, pronto, fica aqui. Quase certeza, porque depois vai a votos no plenário e não passa. E mais seco do que isto não podia ser, não é?
Pragmático. Sra. Deputada Teresa Queiro.
Não, ficou ultrapassado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que mais vale ter um texto sobre o qual vamos trabalhando e vamos a linha vendo onde é que podemos ceder ou regredir em alguma palavra, em algum contexto e ver onde é que podemos encontrar algum consenso do que chegarmos a um resultado nulo, não é? Não foi isso que o deputado Miguel Tiago disse. Sou pena de nenhum dos projetos passar. Eu acho que a verdade é essa.
Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada.
Sr. Deputado. Pediu a palavra, Sr. Deputado.
Eu reitero a intervenção que eu fiz há pouco, ou seja, dos 5 projetos que estamos a discutir, apenas um não visa a proibição do uso de animais nos circos. Ou seja, estamos a utilizar o projeto que menos foca o assunto deste grupo de trabalho e a razão da sua constituição. A nível político e da realidade que temos, o que também percebemos da lei que está em vigor é que a sua existência não tem vindo, e apesar de existir já desde 2009, não tem vindo a conseguir fazer essa pedagogia do fim do uso de animais selvagens no circo. Ora, podemos estar a incorrer em mais um processo de desenvolvimento de uma lei que vai pelo mal menor apenas e que não consegue na prática fazer as alterações na realidade que desejamos. E nesse sentido também me parece que foge bastante daquilo que é a proposta do Bloco de Esquerda que veio a este grupo de trabalho, que tem sido a nossa base de defesa e, aliás, tem sido também aquilo que temos ouvido na audição dos especialistas relativamente à capacidade dos animais de estarem confinados em espaços de circo.
Deputado, obrigado. A questão agora mesmo aqui é, ou mais uns dias para vocês discutirem, ou sendo pragmáticos, há duas propostas, o grupo de trabalho dá conhecimento à Comissão e extingue-se e seguem as propostas. Então, sermos pragmáticos, é exatamente isto.
Pronto, eu, percebendo e agradecendo o exercício pragmático que o deputado Miguel Tiago fez, ainda assim, e pediria ao grupo de trabalho a paciência de adiarmos mais uma semana, porque não me sinto confortável para dar a tomar uma decisão agora neste momento, apesar do tempo estar a correr, bem sei, é verdade, e portanto, mas... Claro que sim. E podemos ficar já com a reunião marcada e com a data e com a hora marcada para a próxima quarta, às 14, ou o que for, ok? E nessa reunião fica definido se trabalhamos ou não em cima da proposta mais minimalista. Que aqui não se prende com a questão da autoria, porque se chegássemos a um texto final a partir de uma base qualquer, é um texto de substituição do partido da ABIC. Não é isso. Não, eu sei, não é, eu percebi, mas pronto, mas... Eu inicialmente percebi que sim, mas não é isso que está aqui, não é aqui que está em causa. É mesmo a forma de lá chegar, o passo mais longo ou o passo mais curto. Pronto, é só isso. E pronto, e gostava aqui de pesar várias... Claro, sim, mas pode um partido ou não querer estar inscrito nesse texto de substituição. No final, pronto, ok. Pode sempre retirar. E, portanto, ou seja, isto não tem que ver com uma questão de autoria. Tem mesmo que ver com uma questão... de conteúdo, pronto, então eu pedia isso ao grupo de trabalho, que pudéssemos tomar esta decisão daqui a uma semana numa reunião agendada, na quarta-feira, pelas 14 ou...
Não, temos um problema na quarta-feira, estamos aqui a dizer que há uma reunião já do grupo de trabalho do desporto,
depois do plenário,
portanto, iria só se for
terça e quinta,
essas são as jornadas
parlamentares, não é?
as jornadas parlamentares do PSD,
PSD
pode ser na quinta-feira, ao final do plenário. Mas quinta, dia 21. Após o plenário. Há grupo de trabalho às 14 e do desporto e depois do plenário há outra coisa, não é?
Às
14.
Atenção
para ti, que tens trabalho quinzenal.
E as reuniões de comissões.
Mas às 13,
isso
está a falar às
13. Às
13.
Mas às vezes às 13 ainda
tem. Se todos estiverem de acordo, pode ser às 13. Dia 20. 20 ou 21?
Dia 20 a reunião da comissão às 10.
Dia 20, quarta-feira, dia 20.
Às 10, mas às 13 não estará...
Aquilo ainda tem alguns pontos. Acho que tem 14 pontos.
A reunião de comissão que
e pode,
se pode...
E de peticionários.
Dia 20 que se pode prolongar depois da...
Na nossa comissão vocês não sabem o que eu é.
Diga, desculpa.
Nós não estamos na nossa comissão...
Não, dia 20 a comissão tem reunião às 10. Acho que tem cerca de 13 pontos.
Dia 21 às 13.
Mas ainda tem uma audição de peticionários.
Sim, vai ser demorada, vai. E 21 é quinta.
Tem quarta-feira
de manhã
esta reunião da comissão,
pode
ser para vocês?
Às 9h30, 9h, pode ser.
Não, eu tenho às 9h, comissão de saúde.
Então, mas
pronto,
fazemos quinta depois do plenário. Estava a tentar evitar isso depois do plenário, mas se tiver, se é o dia que todos podemos.
Quinta-feira?
Ainda depois do plenário, até
21. E qual é o quarto?
Apresentar um livro
na biblioteca das pessoas.
Nas quintas contas, posso, eu tenho uma reunião, uma audiência no grupo parlamentar do PSD. E nós não podemos ter dois grupos de trabalho em simultâneo?
Com o grupo de trabalho de desporto? Sim.
Ah, desporto, eu estou no desporto. Eu estou no desporto.
Posso dizer uma coisa? Eu estou a falar de quinta-feira, dia 21.
Sim.
Eu tenho estou de turno como vice-presidente e vou representar o Sr. Presidente no lançamento do livro da Constituição Portuguesa, em estudos, na perspectiva.
O plenário acho que é às 9h30.
Agora, eu não vou acrescentar nada. A decisão está do vosso lado. A não ser que acrescentem mais qualquer coisa, a minha presença aqui é redundante, certo?
Sim, já sabemos a posição.
Se houver aqui um acordo, cavalheiros e cavalheiras.
Sim, porque que... se o PCP aceitar aquela proposta, também se torna indiferente a votação, porque os partidos passam a aceitar todos um novo texto. Se os partidos aceitarem esta, também é indiferente para esses partidos. E, portanto, ou melhor, vai ao encontro daquilo que fizeram. Portanto, de facto, não é absolutamente irrelevante, não diria ser, portanto, mas
determinante.
Talvez não determinante.
Indeterminante e relevante.
Mas a apresentação do livro é às 18 ou 18h30, não é?
Desculpa.
A apresentação do livro será às 18 ou 18h30?
Não,
costuma ter hora marcada, a apresentação de livros é só por isso, porque nós, se o plenário acabar.
Não, depois do plenário, mas é quando o plenário acabar. Mas é uma coisa de alguma relevância, a professora ainda faz favor, enfim, não é assim uma coisa. Portanto, como é relevante a minha presença.
Quinta-feira,
depois do plenário.
Não acho que faça sentido.
Para mim, até pode ser na quinta, logo de manhã. Antes das reuniões.
Às
11. A PSI às 11. E se marcasse mais às 10 ou às 9h30?
9h30,
mas mas fica, até dá mais jeito.
Quinta-feira, 9h30.
Sim, quinta-feira, 9h30.
É quinta de manhã. É reuniões parlamentares, portanto. O PCP se é mais tarde, não há problema. A nossa também é sempre às 11.
Do PS.
Então está marcado. Fica assim. Obrigado, Srs. Deputados.